até aí a coronel Amante me dão licença, eu vou cagar.
É isso, minha gente.
Essa vai ser a nossa vinheta desse programa.
Com maestria na educação, José Wilker e se retirando para a sua.
Essa fala é maravilhosa. Cara, que roteiro. Vou cagar. Aquela voz bem.
Vocês me dão licença, mas eu vou cagar. Eu vou
aquela impostação de voz.
Agora entra o Mr. Catra, né? Fazendo um funk do Eu Vou Cagar.
Caga, 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 caga,
caga. Já tá gravando faz quanto tempo?
Faz tempo já.
Eu sei.
Eu tô ligado.
Gravou falando de cocô e pau?
Lá. Bem na hora que ele tava falando de cocô, eu consegui.
Ótimo.
Eu notei. Eu sou malandro, né? 31 anos, Ares com Ares.
Muito cocô nessa vida, né?
Porra, meu.
Porra.
Bota cocô nessa vida.
Já,
cara,
rolou muito cocô. Caralho,
nossa, se a gente fosse tentar, cara, calcular, assim, quanto que a gente já cagou na vida.
A gente já deve ter calculado isso, já, com certeza.
Será que tem algum aplicativo?
Porra, tá aí uma coisa pra inventar, se não tiver,
quanto,
né?
Quanto você já cagou na sua vida?
A pergunta é como você vai pesar.
Você tem a média de quanto você defeca diariamente.
Não tem, cara.
Como não, cara?
Não
tem.
Tem
uma média.
A média é baseada em 3 refeições.
Você pode tirar e
você vai cagar, mas sua média é baseada em 3 refeições diárias.
Pode cagar, tirar o cocô e medir, se quiser.
A gente podia inventar uma patente com balança.
Balança de cocô, né?
Balança de cocô?
Balança de cocô.
Mas balança, mas não cai.
Balança, mas não caga.
Mas balança, mas não caga.
Mas balança. Aí além da patente pesar, ela vibra também, né? Tipo touro mecânico.
Mas não caga. Vamos começar, gente?
Quem que vai ficar no modo Megazord pistola hoje?
Não, hoje ninguém.
Cara, hoje eu tô bem sucio. Hoje vai ser bem difícil
de
ficar pistola.
Eu tava de manhã,
sol
na cidade
que não tem
hoje
sol.
É.
Tá tudo de boa.
Eu queria conseguir ficar mais pistola, assim, ao meu bel prazer. Entendi. Mas eu não consigo.
Eu gosto de quando eu não tô pistola. Eu não gosto do meu estado pistola.
Não, ninguém gosta de estar no estado pistola.
Eu acompanhei uma Camila semana aí, brother, que olha.
Pistolíssima.
Tive uma caminhada, irmão.
Cara, mas bufando, irmão. Deu falar, Camila, na boa, respira. Para o que você tá fazendo. Ela tava caminhando ainda por cima. Para o que você tá fazendo, senta e respira, cara. Só isso.
Nossa.
Aí deu 5 minutos e ela... Obrigado.
Sério mesmo, ele me salvou.
Que você falou que você tava pistola?
Ele me salvou de fazer muita merda, cara. Sério mesmo.
E
mas
aí, bom.
Uhum.
Viu? Por isso que a gente pratica o budismo, cara. Pra salvar os amiguinhos.
Sim,
aquele dia que o Feijão mandou áudio também tava foda, né?
Qual dia?
Foi no grupo? Foi no grupo que você mandou. Ele tava criticando...
O Mamilos.
Ah, então, é que eu, esse dia eu não acompanhei muito, assim,
que você
né? Senão eu teria feito mais comentários. Olha lá, ficando piscola, eu nem consigo falar, né?
Piscola
é um bom nome, né?
Piscola?
Vamos tomar uma piscola.
Piscola, na verdade.
É, pisco. Sauro,
a gente vai gravar
do
dois episódios.
3.
Tá,
a gente vai ficar até de manhã gravando.
A gente vai gravar uma maratona.
Você bebeu?
Ainda não, né?
Você tá bestando?
Tô. É que a gente tá com abstinência, né, então...
Mas eu quero
tô com abstinência de Dorgas.
Eu tô com os esses sucaveiros.
Ai, que baladeira.
Eu quero sair porque eu tô com a raba batendo no som.
Ai, que baladeira.
Não, semana que vem.
Não, baladeira não, mas eu acho que eu tenho um date, talvez.
O Feijó já tem, deve ter uns 5 dates ali apitando no celular.
Eu passo essa imagem pra vocês.
Feijó é o
Feijó,
que imagem você acha que passa? Você acha pra...
Eu sei que eu passo imagem de ser meio galanteador demais, às vezes.
Não.
Às vezes.
Camila, me ajuda, cara. Você não pode fazer isso.
Tá bom, né?
Feijó, que imagem você acha que você passa? Fala pra mim, na
isso.
Boa.
Isso. Como é que é?
Que imagem você acha que você passa?
Eu senti
Eu não sei,
pergunta,
cara.
Pergunta com um tom de crítica, assim.
Não, eu não tô
eu
criticando,
críticas,
eu quero saber,
cara.
Eu quero saber.
As últimas evoluções, grandes evoluções, foram de críticas que vieram de pessoas que eu confio no que elas me falam, saca?
Entendi.
Então, acho que a crítica é extremamente importante.
Peraí, você, primeiro, você
eu não
confia
sei imagem,
no que eu falo?
Cara.
Eu só acho que quem que me critica tem que me superar.
Que imagem você acha que você passa?
Me
eu
supere.
Não sei, cara.
Que imagem que você acha que eu passo?
Você me passa a imagem de ser uma pessoa calma, serena.
Tá, que imagem você acha,
cara,
que...
vocês imaginam isso aí bravo? Sério.
Quer,
geralmente, mano, pessoas mais calmas, quando ficam bravas, não é tipo a gente. Eu sou um pincher, saca? Tipo, eu fico latindo, não sei o que, e de repente já tá tudo bem. Mas, cara, pessoas que não ficam bravas fácil, meu, eu tenho muito medo de quando ficam bravas.
Eu também.
Assim,
nossa,
eu tive um gênio muito fodido até 2011. Bem Ares mesmo. Fude, grosseiro.
Mas não existe ariano que não tenha sido, pelo menos, em Ares uma parte com... da vida. Um...
Então, e aí, quando...
Ares com ascendente em Ares,
quando
digamos,
eu vi,
né?
Nó do Norte em Ares. Tipo, né, o caminho da minha vida é Ares. Tá? Uhum. Deu a porra toda, né? Enfim, e aí eu trabalhava numa livraria na época. E, cara, como sempre na minha vida, era eu e mais 4 minas trabalhando, né? Tipo, sempre as minas na volta. E aí um dia alguém falou alguma parada e... Falou alguma parada de mim e eu fiquei pá, muito puto e fui grosso com todo mundo e saí da loja, assim. Fui lá pra, era perto da praia.
Uhum.
Aí fui lá na praia, meu, fiquei uns 40 minutos na praia, dei um ar, cara.
Ele era desse tipinho.
Aí voltei e pedi desculpa pra todo mundo. E daí foi quando eu peguei um livro que se chama Buda, O Despertar, do Jack Kerouac. E foi meu primeiro contato com o budismo.
Nossa.
É uma explanação do Jack Kerouac, da visão dele do Zazen. Então, e aí foi aí que eu comecei a ler, daí eu li os Analectos de Confúcio também, e comecei a ver que, porra, eu preciso desconstruir essa parada, senão isso vai me fuder na minha vida profissional, conjugal, com amizade, eu vou tomar no cu. Então, hoje, cara, eu sou, mas você tava falando de ser bravo e tal, eu sou muito calmo, mesmo, assim, cara, Paulinho já viu várias situações, falou que ele já teria tocado terror, e eu fico de boa. Saca? Só que tipo parada do Incrível Hulk, assim, tá ali guardadinho, sabe?
Sim.
Tá guardadinho, uhum. Meu, e eu fico controlando a parada mesmo, assim, pra
é,
mim.
É, mas é assim, né? Porque a gente tem uma... Muitas pessoas... Isso aí é muito químico na gente. Tem gente que é mais de guardar e estourar de uma maneira bizarra. E tem gente que consegue controlar isso mesmo. Você controlar e você absorver não quer dizer que isso não exista, né?
Exatamente. Tá ali, né? Tá ali. E voltando à pergunta, eu não sei a imagem que eu passo. As galeras que me conhecem falam que, pô, sou uma pessoa super alegre, passa coragem pra caramba, destemido. Não sei te dizer.
É interessante. Eu vejo essa imagem de você também, mas você também passa a imagem de pecador.
Passo, eu sei que eu passo. Eu sei que eu passo.
O que eu posso fazer? É a imagem. Eu não passo essa imagem. Eu tenho consciência disso. Eu tenho muita consciência disso.
É, e cara, muitas pessoas que eu falo, não sei, isso não é um...
Mas eu também.
Um big deal, assim.
É,
porque, cara, porque eu sou uma pessoa, eu me considero um cara muito respeitador.
Sim, não.
Reverso, é que, assim, você me conhece.
Sim,
tipo,
não tem uma coisa, não
a imagem
outra,
que
né?
Você passa não tem nada a ver com a maneira que você age. O quê?
Eu passo mesmo, se você quiser.
Não, mas eu nunca
pode ser por baixo da mesa aqui, pô.
Por exemplo, eu não faço questão de passar essa imagem, até porque, né?
Não, mas eu não faço questão
não,
de passar.
Eu
imagem,
sei que você
saca?
Não faz, mas você também não faz questão de anular ela, entendeu?
Eu tô trabalhando isso, na verdade.
Tá bom, agora você, talvez que você teve mais autoconsciência das pessoas
não,
te falarem tanto,
pessoas falaram, eu tenho...
Você falou, não, eu vou tentar dar uma baixada nessa bola aqui.
Cara, uma amiga minha veio esses dias aqui em casa. E aí a gente tava conversando, ela é uma amiga minha faz bastante tempo já. E dela falou, pô, eu tava esses dias conversando com a Cíntia sobre você e tava dando um panorama de como você é nas rodas. E ela deu um panorama muito maluco, assim, de como eu sou. Ela falou, cara, você é tipo água. Você chega na roda, você vai indo, e aí, não importa o tipo de roda, qual é o nicho, você começa a se ramificar. E você já vai ficando íntimo de todo mundo, e daí todo mundo te adora. E ela falou que daí isso é um problema que chega um ponto que eu não sei quem é você.
Uou.
Porque você se ramifica tanto. Nossa. E se adequa a tantas pessoas... Que tipo, pô, quem é Feijó?
Mas né? Você pode ser todas essas coisas.
É. Sim, ela falou isso, tipo... Eu falei, mas na verdade você sabe quem eu sou. Sim, mas é tipo, às vezes eu caio nesse pensamento sobre você. Isso que eu achei um ponto de vista muito interessante, sabe?
Uhum.
De, tipo, e eu comecei a analisar, realmente, eu vou envolvendo. E depois de conversar com algumas amigas, depois de umas coisas que aconteceram na minha vida nos últimos 2 meses aí, ela falou pra mim, ela falou, cara, você é uma pessoa intensa, você entrega, você... Ela falou... Só controle o quanto você entrega agora. Comece a ponderar. E aí eu tô nesse trabalho agora, assim, dessa autoanálise, tipo, o quanto eu vou mostrando e o quanto eu quero que essa pessoa adentre ao meu mundo e o quanto eu vou entrar no mundo. Sim. Dessa pessoa.
Uhum.
Né? Porque, cara, eu posso vir e um mês entrar no mundo, conhecer pai, mãe, filho, irmão e bababá, e de repente dá um mês e meio, cara...
Tudo
não.
Isso gera desgaste, né?
E daí, porra, eu cativei tudo isso, saca?
É o pequeno príncipe, né?
Saca, sabe? E daí, tipo, porra. E aí ela falou, então, e é isso, né? A gente vai ser responsável porque
isso é um movimento que mostra, entre aspas, natural, que mostra maturidade, entendeu?
Mas a pergunta que eu te faço é, pelo que você tá falando, faz pouco tempo, assim, pouco tempo que eu digo, coisa de 2 anos, né? Que você está tendo mais essa autorreflexão sobre como você é nos relacionamentos, né? Tô certo ou eu estou errado?
Não, como... acho que não é nem como eu sou no relacionamento, é como eu... O nível de entrega que eu tenho depositado nas pessoas que eu conheço.
Pelo que você me afirmou agora, é muito recente. E não é o relacionamento que eu quis dizer, não é só relacionamento amoroso, é relacionamento de amizade.
Exato.
É qualquer relacionamento.
Trabalho,
né?
Todos.
Só que, infelizmente, ou felizmente, eu não sei dizer e não posso afirmar, quando a gente fala de relacionamento, a gente sempre pensa mais pro lado do relacionamento amoroso, certo? Só que eu acho bem legal, porque eu, pessoalmente, por exemplo, eu sempre, antes de ter os poucos relacionamentos que eu tive na minha vida, eu sempre pensava muito nisso. E, tipo, aí eu acho que isso me toliu, ou eu me acabei me inibindo de talvez conhecer mais pessoas, e para você foi o contrário, entendeu?
Exatamente.
Porque você está tendo essa. Você está tendo essa reflexão mais agora na sua vida. Eu já tive mais lá atrás. Uhum. Entendeu? Daí.
É, e eu, daí é, tipo, eu entro em conflito porque eu tenho um tesão de conhecer pessoas. Eu sou uhum. da comunicação. Cara, saca? Eu sou um relações, eu sou, tipo, isso é a essência em mim, assim. Só que, cara, eu preciso só começar a prestar atenção mesmo enquanto eu adentro ao mundo dessas pessoas e o quanto eu quero que elas adentrem ao meu mundo. Uhum. Eu acho que, tipo, quando a gente fala sobre isso, eu não comparo muito as relações de amizade com de namoro, porque, cara, amizade, por mais que você venha e se entregue, cara, a pessoa vai pegar aquilo e vai levar pra ela, e é isso, é amizade, porque você não tem daí um compromisso da fidelidade que é numa relação conjugal. Você vai ser fiel ao teu amigo porque, cara, é o pacto da amizade. Isso é cultural já, né? Não, é um negócio que não existe o receio você se entregar pro teu amigo. Uhum. Você vai saber com quem você se entregar, porque, cara, desde quando você nasceu, você faz amigos. Uhum. Né? Então, você sabe para quem você vai entregar essa energia. Eu sei que eu posso me abrir pro Paulinho, cara, conhecendo ele há 2 anos. E já me abri muitas vezes.
Nem sempre,
entendeu?
A gente também sofre com esse lance de entrega demais, ou até de menos, com amizade. Mas eu concordo com você, são dois âmbitos bem diferentes.
Então, e é isso. Daí agora eu tô nesse processo de novo, e eu pretendo morrer me autoconhecendo e descobrindo coisas novas, e escutando crítica das pessoas que estão perto de mim, né? Quem tá perto de mim, as pessoas que eu confio no que eles têm para me dizer, e vou parar e vou escutá-los, né? Então, eu acho que é massa demais, assim.
Eu queria morrer que nem o Yogananda.
Como?
Ele... De repente, decidiu que era a hora, daí ele só abandonou o corpo dele e foi.
Nirvana,
é verdade, tem um documentário sobre isso na Netflix, muito legal.
Eu queria morrer que nem o Musashi.
Autobiografia do Yogi.
Eu queria morrer que nem o Musashi.
Caralho.
Eu queria não morrer.
Ah, não.
Sério?
Por quê?
Ah, sei nossa, lá, eu acho Deus. Viver muito maneiro, assim.
Ah, é?
Cara.
Mas tem um tempo de...
Mas eu acho que cada vez deve ter um tempo, né?
Ah,
eu
acho que... Até então é assim. Ah, eu gosto de ser quem eu sou.
Mas você não
sabe quem você era antes?
Mas eu garanto que não era tão massa, assim.
E se for alguém mais massa depois,
não
assim, sendo certeza. Outra pessoa?
Só se fosse um cachorro, né? Seria mais legal.
Não, dificilmente será.
Se fosse uma águia, seria muito mais legal.
Que animal vocês seriam? Acho que
uma
a gente já falou isso, né?
Eu
seria um cachorro.
Eu seria uma águia.
Eu sou muito macaquinho.
Eu sou um cachorro. Eu sou um gato. Muito.
Eu queria ser muito uma águia.
Macacão louco.
Ou uma coruja.
É, na verdade, uma coisa tem. Voar deve ser legal pra caralho, né?
Eu queria ser uma águia ou uma coruja.
Mas
é
um macaco, meu. Eles voam pendurado em árvores.
Não,
mas
não é igual.
Nossa. Você viu a fluidez? Você viu o vídeo de macaco, cara?
Eles são maneiros, assim, né? Eles são maneiros, são inteligentes.
Macaco é um animal incrível, cara.
Eu queria ser um golfinho.
Sacão de fora, irmão.
Eu queria ser um golfinho.
Você fica lá voando... Ventão, se pendurando tudo com o sacão roxo pra fora, assim.
Eu queria ser um golfinho.
É incrível, cara.
Ser um golfinho deve ser maneiro,
é
nada. Dar uns pulos, assim.
É, mau caráter.
Não, eu queria ser... eu queria ser uma águia.
É comprovado que golfinhos são mau caráter.
Ô, vocês viram aquela notícia que o golfinho fica cutucando o baiacu pra ficar...
Gordinho?
Bem... Não, pra ficar drogadão.
Ah, é?
Ah,
gente,
cara, os golfinhos são muito doidos, né, meu? Eles são uns taradão.
Cara,
né?
Os inteligentes que tem.
Golfinho
cara.
Só não dominou doido. O ser humano porque golfinho ainda não consegue
caminhar.
Vocês já
caminhar
viram,
também.
Vocês assistiam South Park?
Sim.
Tem um episódio que o pai do Stan?
Então, não lembro se é
ele,
o Caio.
Tem um episódio
ou
que ele. Eu não lembro a origem disso, mas cada um resolve fazer uma... apareceu um médico lá, e cada um quer fazer uma cirurgia plástica diferente. Daí o pai dele resolve que ele quer ser um homem golfinho. E daí ele. Ele faz uma cirurgia que ele coloca uma. Como é que chama o negócio?
Barbatana.
Uma barbatana nele, assim.
Caralho.
Ele tá, tipo, no jogo, assistindo um jogo, assim, daí na arquibancada. A pipoca e andando.
Não, é. Mas eu fico bem na dúvida entre ser um golfinho e uma águia, cara. Porra, deve ser muito da hora ser uma águia.
Eu sou um macacão, velho.
Eu queria. Imagina voar, cara. A sensação que voar
não é assim. Tem, é, agora você falou isso, eu fiquei meio na dúvida, assim. Não tem cachorro que voa, né?
Não. Tem aranha que voa.
Não, aranha.
Tem esquilos voadores.
Tem esquilos.
Sério que tem esquilo voador?
Pô, você nunca viu?
Caralho, nossa, eu quero ser um esquilo voador.
Sim, tipo, eles abrem uma pele que ele tem.
Eles têm uma membrana, assim, entre a perna e o braço. Tipo, um macaco, sabe com esses wetsuit? De skydiving?
É.
É mesmo a esquema.
É a mesma coisa.
Acho que as roupas não me
são baseadas
nisso. São baseadas nisso.
São baseadas.
É um agasalho que eles
sabe
têm.
Sabe o pé do pato que tem aquela membrana no meio? Então,
sim.
Eles têm do braço até a perna.
Eles têm do braço
até a perna. Nossa, eu quero ser um esquilo voador, é
eles
isso.
Eles têm da mão até o pé.
Imagina.
Pesquisa aí, esquilo voador.
Tá. Esquilo é um bicho ligeiro, né?
Esquilo é muito ligeiro.
Queria ser um gato.
É que eu gosto de ser lerda, então pra mim ser ligeiro não é vantagem.
Pô, eu sou muito lerdo, isso me incomoda.
Eu adoro ser lerda, eu quero cada dia mais ser
Nossa,
lerda.
Nossa, eu sou frenético.
Eu sou lerdo, eu não sabia nem o esquema do Instagram.
Mas falando. Isso não tem a ver com rapidez, né? Você pode fazer isso com calma e meticulosidade, né?
Ah, é?
É aí que tá o segredo.
Gente, eu sou muito pato mesmo. O
que, que é programa? Tá.
Esquilo voador.
Esquilo voador, isso.
Esquilo voador. É, mas eu sou muito lerdo, eu queria ser um pouco mais rápido. Que eu sou
eu não, coisas. Eu queria ser. Eu quero, queria ser
só um
exatamente.
Pouco, assim, não precisava ser muita coisa, mas só um pouco.
Você queria ser mais malandro?
Não, não malandro. Acho que eu tô feliz. Atualmente eu
não,
estou.
Não, não leve pro lado negativo a malandragem.
Como? Mas então me defina a malandragem.
Mais parece um morcego. Mais ligeiro, tipo. O Batman, na verdade, não é um morcego, ele é um esquilo voador.
Batman é um sociopata do caralho.
Porra, Camila.
Batman,
você me fode.
Um sociopata do
o Batman é um esquilo, gente. Acabei
Pare de criticar o Bruce.
É, o
mas
Bruce.
Mas criticando, eu tô falando que o esquilo voador é mó maneiro.
Mas você
ele
tava...
não é o Batman.
É, ele não é o
eu
Batman.
Eu acho que o Batman é um esquilo, gente.
Nossa senhora. Desculpem os espectadores.
Não, mas peraí. É, desculpem quem tá escutando. Vamos cortar. Corta o microfone dela, por favor.
Opa, peraí, que tem um somzinho da propaganda do YouTube.
Opa, não pode falar, né? Desculpa.
H2O2.
Me defina como ser mais malandro.
Não, ser mais safo, ser mais safo. Ligeiro, não ficar sacar mais as paradas, que eu sei que você, a tua ingenuidade encobre isso, assim.
Pera aqui aí, que ela tá mostrando o vídeo. Viador. A gente já vem volta viador. Nesse ponto. A gente tá vendo o vídeo do esquilo voador agora.
Ah, esse
pessoal,
vídeo é incrível,
tem um
cara.
Esquilo, um vídeo de um esquilo voando em câmera lenta. Assim,
é esse?
Da NetGeo.
Então, ah, não, é esse
eu estou
mesmo.
Narrando
tá
para
narrando
os espectadores.
É, que eu tô meio lerda, eu tô fissurada. Ixi, é doido, pelo esquilo cara. Voador.
Olha, eles não são bem voadores, né? Porque eles só planam, né?
Eles são tipo uma raia, né?
Eles são esquilos planadores.
Eles usam
eu gosto do esquilo voador, eu acho um bom nome.
Porque podia tomar uma pra cada agora, né?
É, eu não entendi. Por que você me excluiu?
Você nem bebe, cara. Pelo amor de Deus, Natan. Para de
você não bebe cerveja mesmo?
Ele vai beber. Hoje ele disse que ia beber.
É, você falou que ia beber.
Vocês acreditam? Sério?
Você bebe ou não bebe?
Não bebe, cara.
Eu nunca vi Natan beber.
O cara não bebe.
Eu nunca vi Natan beber, é verdade.
Vocês nunca me viram bêbado e nunca vão ver, cara. Todos os meus amigos tentam me fazer ficar bêbado. O dia que alguém conseguir...
Cara, eu tenho orgulho de ficar bêbado mesmo e ser um bêbado consciente, entendeu?
Paulinho, a gente fecha.
É, eu
o importante
não...
é que a dignidade, se você perder, você recupera.
Eu não consigo recuperar.
Você não sabe o que é acordar com ressaca moral?
Não.
Você sabe que... Você sabe
não, eu sei. É ressaca moral, eu sei. Não, eu não sei o que é acordar com ressaca de cerveja, de álcool. Ressaca moral, eu acordo todo dia, praticamente.
Obrigado, cara. Juntar ressaca moral com ressaca alcoólica e ver...
Então,
que
eu só...
Mas estamos aqui, vivo.
É que a ressaca moral eu tenho todo dia, daí me fode. Daí eu falei, porra, se eu misturar com álcool, tô fudido.
Ah, não tô falando, né?
Camila,
saca moral todo dia, mas o que acontece com você?
Eu tenho visto tanta coisa bizarra no mundo aí, principalmente no nosso país, que eu não tenho mais ressaca moral, não.
Ah, eu tenho, cara. Eu tenho muita ressaca moral, principalmente comigo mesmo.
Aí, isso aí é...
Pesado, irmão. Muito pesado.
O buraco aqui é mais embaixo, cara. Pra eu chegar no nível de ser mais safo, eu ainda preciso desafundar a terra, colocar bastante terra no meu poço.
Eita...
Eu já me perguntei se eu queria ser mais safo, mas eu não sei, porque talvez esse seja o meu lance, ser o jeito que eu sou.
Isso é bem safo, hein, pensar isso.
Ah, você viu? Você curta uma fossa, cara?
Não, eu não curto uma fossa. Eu, Eu tô na fossa.
Você é a fossa.
Eu sou a fossa.
Eu sou a
é
fossa.
É diferente.
Que maluco, né, minha gente? Vamos entrar no acordo.
Que acordo?
Não sei, me fale mais o que é ser a fossa.
Não, eu não sei. Eu sou assim, cara. Bem de perto, ninguém.
Cara, mas assim,
é normal,
ó. Rumi, um poeta. Que eu tô tentando lembrar de onde ele é. Acho que ele, não sei se ele é indiano. Rumi ou Rumi? Não lembro. Uhum. Ele fala o seguinte: a dor.
Obrigado.
Ela é inevitável, mas permanecer sofrendo é opcional.
Ah, sim. Eu, a luta...
Você ser a fossa, você tá escolhendo sofrer nessa merda, cara.
Não, então, a luta é sempre para não sofrer. A luta diária é essa,
cara,
de todo
mas,
mundo.
Pelo amor de Deus, Natan, o que tá acontecendo, cara?
Não,
tá. Se aba, aproveita esse momento, cara.
Não, tá tudo de boa, mas é que a vida é assim, cara. É que eu penso que... Não, eu penso não. Eu tenho certeza do que eu sou o que sou... Pelas experiências que eu vivi, pelo conteúdo que eu consumi. E eu sempre consumi muito conteúdo de filosofia. Isso sempre me fez ter muita alta reflexão.
Talvez isso você sempre... precise de um pouco de desenho animado. Tipo,
não, mas então,
coisas.
Eu consumia muito desenho animado. Só
álcool, que... drogas.
Comédia romântica.
Muito... Não, nunca gostei.
Principalmente drogas nesse momento.
Vou te contar, um desenho animado que eu gostei muito foi o Death Note, por exemplo.
Porra, mas você pega umas paradas pesadas também no desenho, né? Você
não via Pernalonga?
Não, eu via, claro que eu via. Mas depois que eu comecei a ficar adolescente... Eu consumo Mário Sérgio Cortella desde os meus 16 anos. Eu consumo filosofia desde muito cedo. E as mídias que eu consumo são muito mais essas de autorreflexão.
A minha primeira bad de namoro, com a minha primeira namorada, que eu fiquei numa fossa de 3 meses, eu curei Leandro Sartre e Nietzsche.
E aí, ó, viu? Eu acho legal a gente pensar nisso, porque quando a gente começa a falar, que nem a gente começou a falar de igual, agora é como se fosse uma coisa ruim falar que a gente fica mal, mas todo mundo fica mal.
Sim.
A filosofia existencial encara isso de uma maneira, sei lá, não que seja normal, mas é tranquilo.
Filosofia existencial é basicamente você estar mal e refletir sobre isso. Né?
Exatamente, tipo, e faz bem, cara. E eu acho que é por isso que eu sou assim, porque eu sempre refleti o quão mal eu posso ficar, o quão mal eu posso... A minha vida pode ser, o quão ruim ela
não,
pode ser, o que eu tenho
que
fazer para melhorar.
O que o Feijó quis dizer quando ele questionou você e a gente iniciou essa conversa foi sobre você focar nisso.
Exatamente.
Não, mas eu não foco nisso. Isso acontece.
Ok, mas você dizer da maneira que você coloca em alguns pontos é que você permanece nela.
Não, cara, não que eu permaneça. Claro que tem momentos que ela é mais forte.
E daí minha outra pergunta, pegando esse gancho, é tipo... Por isso ser constante, como você fala na sua vida? Você não acha que isso afeta as pessoas que estão do teu lado?
Não sei, cara. Exato. Talvez afete.
Saca?
Sim, não, eu saco, mas
tipo,
aí que tá.
Tipo, cara, que, cara, sei lá, teus amigos, tipo, ah, sei lá, cara, o que aconteceu com o Natália? Tá na bad. Aí se encontra de novo, o que aconteceu com o Natália? Tá na bad. O que aconteceu com o Natália? Tá na bad, de novo. E tipo, pô, o cara é o cara bad.
Não, não,
você
eu
começa
entendo.
A afetar.
Não, eu
as
entendo que isso passa uma mensagem.
De você, entendeu?
Sim, sim, eu entendo, mas é que, tipo, é aí que tá. Eu não sou só isso, entendeu?
Porque eu acho que você se. Não é, mas eu acho que você.
A gente sabe que você não é só
você
isso.
Você se auto-indagar desde cedo, porque você lê filosofia, não quer dizer que você precisa estar na bad.
Não, não quer dizer. Saca. Mas quer dizer que eu adquiri. E como a linha de filosofia que eu. Que eu busquei, que me agrada, é mais essa de auto-reflexão, de entender como é as coisas. Isso foi muito presente na minha vida por muito tempo, entendeu? E eu tento melhorar isso, mas às vezes não dá.
Dos caras que você segue, que eu sei que você gosta bastante, um que eu gosto muito, o Cortella. O Cortella, ele é um puta filósofo, um puta educador, profissional. Ele com certeza tem esse perfil de buscar autoconhecimento, com certeza desde muito cedo, porque você vê que ele é um cara, assim, muito acima da média. Mas ele fala muito sobre felicidade. Eu já vi muitos vídeos dele falando sobre felicidade e você vê que ele não... Eu não imagino ele vivendo uma bad.
Eu entendo e eu acho legal, por exemplo, no Cortella que ele não passa essa imagem. Por exemplo, se você pegar o Pondé, ele é um cara que parece que vive muito mais na bad. O Karnal talvez seja um cara mais equilibrado. Entre esses dois, né? Entre o Cortella e o Pondé.
Eu gosto dele, ele me aparenta ser muito sádico.
Nossa, cara, eu fui na palestra com ele, eu conheci pouco dele.
Com a monja?
Meu, eu fiquei chocado com o sadismo dele.
Sério?
Então, nossa, ele é demais. Eu acho ele achei incrível.
Ele é muito foda.
Ele é bem isso, o cara é um equilíbrio, assim.
Ele parece que tá
ele
bem...
é muito zen budista.
Ele
é sinistro, velho.
O cara
o
parece
meu...
que ele nunca vai
e
sair.
Ele tá estudando budismo agora ferrenho, né, cara? Tipo,
engraçado isso, porque isso é bem assim. Curioso, porque ele é ateu até o... né?
Ele já foi.
É que o budismo não tem nada a ver com isso.
Ele já foi.
Estudou pra ser padre.
Ele estudou pra ser padre
e chegou no momento que ele estudou tanto que desistiu da religião.
Eu acho engraçado porque eu conheço muita gente que foi estudar o budismo e teve uma mudança de chave na vida, mesmo tendo sido religiosa e tal. Mas, assim, eu critico muito quem leva o budismo como religião, porque, pra mim, é apenas uma filosofia. Assim.
Mas não é, né? Quem é budismo, tipo, tá fazendo errado.
Se leva o budismo como religião, já se perdeu na essência, saca?
Muita gente tá tudo errado, só que isso, eu acho que tem mais a ver com a imagem externa. De fora, a galera, as pessoas, como todo, veem o budismo como religião.
Como religião, exatamente.
Falam, escrevem sobre o budismo como religião, e não é. O budismo é uma boa porta de entrada pra...
Drogas mais pesadas.
Pra quem não cresceu com esse costume de fazer leituras mais densas. Assim.
As pessoas vão escutar esse podcast. A primeira edição...
Isso, não vou por isso.
A primeira edição já vão achar que eu sou tipo o cara mais triste do mundo.
Mas você, cara, que falou disso. Vai tomar
eu
cu.
Adoraria não, eu a descrição falou. Assim. É, Nathan, o cara mais triste do mundo.
Por que você mandou essa cara feijão?
Não tenho nada a colocar.
Não, fale aí.
Não tenho nada a colocar.
Eu preciso falar uma coisa.
Fale.
Eu, até pouco tempo atrás, eu não tinha essa imagem de que você era triste, fossa, bad, assim.
Mas eu não sou.
De verdade, pois é.
A gente sabe
que
você
é. Aí que eu falo,
que
você tá, tipo, cultivando a plantinha, sabe? Tipo...
Mas qual imagem você tinha de mim?
Ah, eu achava que você era uma pessoa super de boa, super, tipo...
Mas todo o comportamento... Não é difícil de compreender o Nathan, porque quando você conhece ele um pouco mais, você vê que ele é uma pessoa extremamente racional. Ele racionaliza absolutamente tudo. Então é normal o comportamento dele, ele é muito coerente com isso, porque ele é muito racional. Ele é muito mais racional do que nós três, por exemplo.
Uhum,
que tem um nível de racionalidade menor, cada um tem o seu, assim, mas ele é o mais racional de todos aqui. Isso não é bom ou ruim, isso é apenas uma característica dele.
Não estamos fazendo juízo de valor.
Não, sim. Então, por você ser muito racional que você tem esse lance mais pé no chão de se questionar e tudo isso que a gente falou, sabe? Tem a ver com o nível de racionalidade que você... usa pra interpretar tudo que tá ao teu redor.
Sim.
Eu poderia falar do teu mapa astral aqui, mas eu não vou falar.
Ô, gente, a gente não vai falar de...
Tá tudo lá, gente.
A gente não vai falar de cocô e putaria? Tá muito bad trip, né?
Não tá bad trip, eu tô achando bem interessante, mas o que a gente pode falar é o seguinte. Eu sou Felipe Feijó, sou fotógrafo. Temos a nossa primeira edição do nosso podcast. Somos bem juniores nisso, talvez.
Amadores.
Mas a ideia é essa, falar sobre tudo, de tudo um pouco,
todo mundo vai compartilhar,
somos em quatro e todos iremos apresentar para vocês, espectadores, agora.
Meu nome é Paulo Pereira, sigam @ cadê meu disco voador, bebam água, usem filtro solar e deixem a cerveja gelando.
Eu sou o Nathan, por favor, respondam minhas perguntas nos stories, porque eu não lembro dos senhores responderem minhas perguntas.
Eu respondo todas, pra caralho!
Todas. Muito obrigado. O senhor não responde minhas perguntas.
Eu respondi todas até hoje.
Obrigado, fico
Camila,
muito agradecido.
Não brinque com os animais.
Eu sou a Camila e brinquem com os animais.
Eu sou o Nathan, bebam água, usem filtro... Não, bebam filtro solar, usem água, leiam mais filosofia e respondam minhas perguntas, por favor.
Está dada a largada. É isso.
Muito obrigado. Esse foi o nosso podcast.
Queria falar de cocô, sério?
Como foi seu cocô hoje?
Cara, foi...
Você deu um cagão gostoso?
Você soltou aquele barro na melhor hora, antes
Vocês
do banho.
Todo dia?
Todos os dias.
Eu não cago todo dia.
Alguns dias, duas vezes.
Mas eu fico puto quando eu cago cabritinho. Puta que pariu.
Não... Eu acho que, assim, a pior sensação do mundo é depois de tomar banho e dar vontade de cagar.
Nossa.
Porra, é que você não tem pelo, Camila.
Porra.
Você não tem pelo, brother. Aí você vai ver o que é a situação de que saiu do banho, tipo, não.
Não, é desesperador, sério. Não, mas hoje foi bem susto, foi bem na hora certa, antes do banho, assim.
Vocês também têm hora certa.
Foi um cocô,
então.
Eu não tenho hora certa.
Obrigado, eu sempre achei que eu era defeituoso,
não,
cara.
Não, gente, eu também não,
cara. Eu não tenho hora certa.
Sabe que eu tenho uma lembrança, não é trauma, mas eu tenho uma lembrança de uma vez que eu fui passar um Réveillon em Guaratuba.
E se acabou na praia?
Fui em barraca, tá? Eu odeio acampar. Não me chame pra acampar, que eu não vou.
Ô, Paulo, vamos acampar no Marumbi? Eu já acampei 3 vezes. Não. É muito massa. Não, já subi o Marumbi 4 vezes.
Vamos lá. Que bom pra você.
O Feijó vai comigo. Feijó, não me abandone. Não, eu sei assim, que você gosta.
Eu vou também. Quando...
Você vai, então partiu.
Eu fiquei 4 dias fora de casa. Vocês acreditam que os 4 dias eu não consegui cagar?
Cara, eu tenho amigos meus que ficam 10 dias fora de casa, os caras não cagam.
Ah, eu cago tranquilamente.
O cara carrega no intestino.
Os caras não conseguem. 3 meses regulado. É, não consegue.
Eu parei de cagar no horário que eu cagava. Trazendo a ironia, eu fiquei 3 meses cagado com o meu relógio biológico. Por causa de 4 dias na praia que regulou tudo. Cara,
eu queria ter muito horário pra cagar. Eu queria, assim, saber. Eu vou acordar, vou dar um cagão. Ou eu, antes de dormir, eu dou um cagão.
Cara, se eu tenho as minhas fases de estar mais healthy. Se eu acordar, meu, e meter minha granolinha com iogurte, bicho, 10 minutos depois, meu brother, safo, vai rolar.
Mas é o caso dos componentes, né?
Saca? Então, tipo, não, vou no banheiro 10 minutos depois comer o iogurte com a granola, cara. Isso é fato.
Cara,
fato.
Sabe
fato,
o que é perfeito? Eu como uma banana, aí eu vou dar uma caminhada, uma corridinha, assim, de 45 minutos, é o tempo perfeito de voltar a cagar.
Mas você sabe por que isso? Que os movimentos peristálticos fazem com que o intestino trabalhe.
Ah, sim. Sim.
Minha pergunta é sobre quando você caga em top privada.
Puta
merda. Eu nunca
merda.
Fiz isso.
E nossa, a outra... E o
não, mentira. Uma vez na vida.
E o adendo é... Você não tá na tua casa.
Eu fiz... Nossa, então, isso aconteceu comigo uma vez na vida, não na minha casa. Não, foi a maior tristeza.
Aí você vai embora e finge demência.
Não, é que tem ambiente que você não pode fazer isso, né?
É.
Que, cara, você não escolhe que você vai entupir uma privada, meu.
Sim.
Sabe? E eu acho que, por mais constrangedor que seja, a verdade é a melhor opção. Claro.
É, eu ia vir com aquela cara e falei, cara, preciso de um balde. Você tem? Pra quê? Porque deu ruim ali, meu. Caguei um tronco de árvore e não tá descendo. Cara,
a gente realmente vai publicar isso.
Mas, cara, todo mundo caga, velho. Cara, uma vez a gente organizou uma palestra com o Adriano Gambarini.
Sobre
cagar. Ele é fotógrafo... Você já vai entender o gancho. Pessoas, vocês têm que parar de interromper o pensamento dos amiguinhos.
Desculpa.
Isso é uma crítica construtiva pro podcast.
Ela mandou
a
pergunta horrível.
É...
Oi, escutativa! Tudo bem?
Vamos trabalhar? Vamos?
Pessoal, não grita no meu vídeo, por favor.
E aí a gente tava organizando a palestra, que ele estudava no Univali ainda, morava em Balneário, e a gente trouxe ele para dar uma palestra no curso, para vocês entenderem o seu formato em fotografia. E aí a gente tava conversando depois da palestra, fomos jantar, tomar uma beira, e ele falou que, porra, um dia eu fui fotografar um senhorzinho, cara, humildade, tá, bababá, e ele conversava com uns caras picão, assim, né, de governo e tal, essa galera do meio ambiente. E aí ele falava, cara, quando eu chegava numa sala de reunião, que eu precisava falar com um cara que era muito foda, eu ficava ansioso, eu sentava na frente dele, olhava pra ele e imaginava, cara, esse cara ali caga igual eu cago, velho.
Ótima estratégia.
Saca? E é isso, meu. O cara vai sentar na privada e vai cagar igual ele.
Se pá, eu cago melhor que ele, né?
Ou pior.
Sabe? Então é isso, tipo, todo mundo caga, velho. Vai ser publicado? Vai, todo mundo caga. Não é um tabu. Não dá pra fazer porra da merda virar um tabu.
Né? Exato. Não, cocô não é tabu.
Você é burro.
Você é burro. Não, isso que você tá dizendo é uma burrice.
Que loucura.
É, se tivesse
é fosse coisa burra.
Um videolog, entraria agora o trecho dele falando.
Né? Gente, Caetano é foda, né?
Pô, vocês se ofendem quando vocês são chamados de burro? Sim, tipo, cara, você é burro.
Ah, meus amigos me chamam de burro pra caralho.
Eu não me ofendo.
Até porque eu sou burro mesmo.
Eu não me ofendo porque eu não acho que eu sou burra.
Eu acho que eu sou burro e eu não me ofendo.
Eu, assim, eu tenho vários assuntos que eu não domino e tá tudo bem.
Ninguém domina.
Mas, tipo, é, exatamente. Mas eu não acho que eu sou burra. Eu acho que ninguém é burro, cara. Quer dizer, tem gente que é.
Não, tem bastante gente que é burro. Que isso, minha amiga?
Tem burro pra caralho.
Mas, assim, todo mundo que é burro é inteligente em alguma coisa.
É isso que eu ia dizer. Assim, vocês entenderam o aspecto da palavra burro que eu quis usar, né? Ou não?
Burro, tipo, sei lá.
Em uma coisa, você não sabe fazer uma coisa e alguém te chama de burro ou alguém te chama de burro de uma maneira geral.
Assim, não, tipo, querendo te ofender mesmo, tipo, seu burro, você não sabe isso aqui, como assim, cara? Tipo,
primeiro que assim, alguém que é burro, que chama alguém de burro,
babaca.
É alguém que eu não quero ter perto, aí eu falo, obrigada, sabe? Tipo,
não,
bom que você me acha burro.
A menos que a pessoa que você tá chamando de burro, ela seja um bolsonarista, e tudo bem.
Aí
tudo bem chamar de burro, né?
Sim.
Já dizia, quem que falou?
Minha avó.
Eu não sei se foi Einstein.
Sábias abuelas.
Acho que foi Einstein que só existem duas coisas infinitas nesse mundo. A o universo e a estupidez humana. E do primeiro, eu não tenho tanta certeza.
Ah,
tá ligado, já. Esse tio aí era foda.
Diz que esse cara cabelo, aí... Esse tio de cabelo esse cara, desarrumado, ele diz era... Diz que talvez assim, ele sabia de uma coisa ou outra.
Eu
aí,
acho,
né,
que ele fumava muito
tio Roberto, maconha. Eu acho. Ah, olha, será, a cara, brother, dele, era, mano. Com certeza.
Era maconheirão, velho.
Não sei, eu acho que ele, galera, tem uma vibe... Galera, mandem respostas
pra nós. Einstein era ou não era maconheirão?
Eu acho que ele tem uma vibe mais drogas sintéticas, assim.
Sei lá, tomava, tipo, era amigo, ele era amigo do Albert Hoffman?
Acho que era.
Da mesma época?
Se pá, da mesma época. É, ele é anterior, mas viveu na mesma época.
Tipo, será aquele que, olhão, tipo, regalado, assim, não é de maconheiro.
A descoberta do início da LSD foi logo falou, depois da Segunda Guerra.
Um bagulho louco.
Nossa, imagina, Albert, assim.
Cara, é porque na época, na época...
A droga chamaria Albert, se fosse isso, né?
É, falando de ácido, o Hoffman foi tipo estudos mesmo, né? E ele mesmo testava, né? Ele tomava doses exorbitantes, assim.
Ele deu algum ruim dele não voltar, será?
Não, nunca.
É, falando de ácido, eu tô aqui,
né?
Eu
nunca saberemos, né?
E cara, eu acho que a maioria das drogas que foram surgindo, alucinógenas, vem com cunho religioso, né? Espiritual. Você pega o xamanismo, você pega várias doutrinas que usam. Né? A gente estava ontem falando do São Pedro, que é um cacto que é totalmente xamã. E é muito semelhante à doutrina da ayahuasca, né? De você usar um negócio que te abre a percepção para a terceira dimensão. Né? Vai te abrir uma percepção para outro. Então, isso aqui existe em várias: mescalina, DMT, o ácido, todas são. Até a própria maconha. Aumenta os receptores que você tem para que você esteja mais aberto a perceber coisas. Vocês
já viram a explicação da quarta dimensão dada por. Caraca, o cara que escreveu
Nando
o mundo.
Moura.
O cara que escreveu O Mundo Assombrado pelos Demônios.
Paulo Coelho.
Não,
eu jurei que você ia falar Paulo Pereira.
Carl Sagan. Carl Sagan.
Ah,
Carl
claro, Sagan. Claro.
O Carl Sagan tem a série lá, Cosmos, dele lá, que daí ele explica.
É do Carl Sagan, Cosmos?
Sim.
Pô, então eu vou começar a ver.
O que é que tava no Netflix?
Não,
era apresentado pelo.
Apresentado pelo Neil deGrasse Tyson.
Sim.
Mas a original de 69, se eu não me engano, é do Carl Sagan.
Inclusive, ele é assustadoramente, fazendo parênteses e não praticando a escutativa, ele é...
Obrigado.
O Carl Sagan é assustadoramente parecido com o Bolsonaro.
Sério?
Nossa, nunca reparei nisso.
Vou até dar um Google aqui.
Olô.
E agora? Vai continuando aí que eu vou chocar, galera.
Então, você falou que isso te ajuda a abrir a terceira dimensão. Não sei se vocês já viram o vídeo dele explicando como a gente não conseguiria enxergar ou enxergaria a quarta dimensão de uma maneira ruim. Ele explicou usando a segunda e a terceira dimensão. Cara, isso daria pra juntar uma coisa muito...
O cara é o Bolsonaro, velho.
Meu Deus. Ah, não, mas o nariz é bem diferente.
O nariz dele parece uma flecha.
É. Pensa que agora a gente poderia ter o Cortella no Ministério da Educação.
Ai, gente, nossa, isso me dá uma deprê,
pô,
pensar.
Nem faria uma coisa dessa.
Ah, eu vou pegar cerveja, gente.
Boa,
peraí.
Tava
quem
muito
quer cerveja?
Podia ter o Mano Brown no Ministério da Cultura.
Puta que pariu, vão tomar no meio do cu, cara. Nossa, Brasil, vai tomar no meio do seu cu. Brasil, eu te odeio, tá?
Brasil, a gente tá muito triste com você.
É, eu acho que a gente pode encerrar nossa primeira edição oficial desse podcast, que já estamos há uma hora e tanto gravando.
Falta uma coisa. A gente fala a música da semana.
A música da semana. Posso começar?
Pode.
É Curumim Vem Menina.
Tá. Vai ter show do Curumim.
Vai ter show dia 12.
Mas não era pra eu começar.
Vou comprar e estaremos lá, né?
Eu vou ser o próximo? Então pode lá. A dica da semana é Be Still, The Killers.
Very nice.
A minha música da semana seria Prece Cósmica dos Secos e Molhados. Eu ouvi bastante Secos e Molhados.
Agora te respeitei mais do que eu já te respeito, cara.
Então é essa, gente.
Agora a Camis, com a sua música rica
então,
da semana.
A minha música dessa
rica
semana.
Rica da semana.
É Beija-Flor da Timbalada. Eu fui embora, meu amor, chorou.
Não precisa cantar.
É, só a dica da música, viu?
Tá fazendo aula de canto, né?
Então, mas na verdade, assim, essa música, só que eu acho que eu tô com ela na cabeça a semana inteira na versão do Johnny Hooker.
Não escutei a versão de
Johnny Hooker. Ai, é maravilhosa. Essa música é maravilhosa de toda forma.
Então, sua dica é essa versão do Johnny Hooker.
Essa do Johnny Hooker. Eu acordo, assim, o Johnny Hooker tá cantando, sabe? Eu contei pra vocês que o El-chan interagiu comigo no Instagram.
Você
sério?
Contou. Uhum. Eu acho que você contou.
É. Nossa, eu sou muito feliz com isso, cara. Quem ficar assim curtindo duas fotos, pegação, mano? Eu falo com o El-chan no Instagram.
Porra, eu achei que você sabia do que você tava me falando, cara. Você só fica feliz porque o El-chan respondeu pra você. Você não sabe de nada mesmo.
Sabe de
nada,
inocente.
Eu quis muito fazer essa. Eu tava.
A gente percebeu. A gente viu isso vindo.
Eu pensei numa pergunta, posso fazer?
Pode.
Vocês acham que vocês falam demais?
Não.
Em que sentido?
Na vida, assim, tudo.
Não. Eu acho que eu falo demais, às vezes.
É.
Eu acho que eu sei escutar muito bem, muito bem.
Verdade.
Mas eu acho que eu exponho, às vezes, meus pensamentos e me arrependo depois, assim. Porra, devia ter ficado quieto. Não que eu vá ferir alguém, mas não precisava. Não fui requisitado, Confúcio já fala. Cara, fale se você for requisitado, senão fica tudo.
Confúcio era um cara foda. Eu concordo, eu acho que você fala bastante, mas você ouve muito bem. Isso é uma qualidade muito importante nas pessoas.
Você acha que você fala demais?
Eu acho que eu falo demais e dependendo do grau de intimidade que eu tenho com as pessoas, eu falo muito.
Entendi.
Você acha que fala demais, Camis?
Eu acho que não.
Não? Você acha que escuta? Escuta mais do que fala?
É, eu assim, tem momentos que eu quero falar mais, só que eu cheguei num ponto que eu tenho um pouco de preguiça, às vezes, de ficar brigando por fala, saca? Se a pessoa não quer me ouvir também, tá tudo bem. Aí eu não falo.
Não, você não é uma pessoa que briga por fala.
Sim.
Bom, você não é uma pessoa que briga por fala.
Sim.
Não tem problema.
É, mas em geral, assim, às vezes eu me empolgo contando alguma coisa assim, mas eu gosto muito de ouvir as pessoas, assim,
A imagem que eu tenho é que você precisa de mais intimidade pra conseguir se expor mais, o que é normal também.
É, eu tô pirando muito com uma analogia, assim, de tipos de pessoas, assim, que eu acho que eu me encaixo nisso. Eu sou uma pessoa cebola, saca? Tipo, tem as camadas, assim. Primeiro tem uma camada que é que todo mundo vê, que ela, tipo, eu sou uma cebola roxa, na real, assim. Aquela pessoa que as pessoas olham, oh, não é legal, uma cebola massa, assim. Aí, você tipo, quando você tira a primeira, assim, quando você tira a primeira camada, ela é meio podrinha, assim, sabe? Você vê, tipo, sempre tem aquela casca meio estragadinha, assim. E poucas pessoas conseguem tirar essa casca e ver o que tem dentro da cebola mesmo.
Porque de perto ninguém é normal. Mas continue falando, eu acho interessante.
Não, mas é meio que isso, assim, sabe? Eu acho que as pessoas que eu mais tenho gostado de estar perto são as pessoas cebolas, que são aquelas pessoas que, tipo, não é todo mundo que conhece, assim. Tem gente que você pode, tipo, ficar perto uma cara e você não vai saber quem é. Tipo, não é nem saber quem é aquela pessoa. Mas, assim, você não vai. Tipo, tem gente que, tipo, às vezes. É mais na pessoa é mais na dela, não é muito de papo. Essas pessoas são tão incríveis, cara. Eu acho isso muito massa, assim.
Achei que você ia falar pessoas cebosas.
Cebosas, né? Almas cebosas. Falando em Johnny Hooker, né?
Eu acho que eu falo, agora falando do meu... Eu só perguntei, né, agora, exercendo o meu lugar de fala. Eu acho que eu falo demais. Eu gostaria de falar menos do que eu falo.
Então pratique.
Muito menos. Mas, tipo, quase não
depende de você.
Cara. Eu sei. É, então, eu ia chegar nessa parte. Falo sem precisar, como você já falou. Não foi... A minha opinião não foi requisitada e... Eu tô falando.
Ah,
isso,
isso
pra mim me pega bastante, né? Então, eu gostaria de realmente ser o mais quieto possível, cara.
Mas às vezes isso não tá também na quantidade de coisas que você fala. Não é falar muito ou falar pouco. É pensar, tipo, o que você tá falando. Por que você tá falando isso? Às vezes é legal exercitar isso. Se a pergunta fosse, você acha que você fala sempre as coisas certas? Eu falo, não, eu falo um monte de merda, às vezes. Que depois eu penso, nossa, por que eu falei tal coisa?
Não, então.
Eu acho que não é o tanto que você fala, tem mais a ver com você pensar o porquê que você tá falando cada coisa.
Exatamente. Eu acho que eu falo muito, eu acho que eu falo muita merda. Eu, pelo menos, tento trabalhar isso, tento criar uma bagagem para que eu não fale tanta merda e fale cada vez menos.
Gente, antes da gente encerrar, só falando, tipo, mudando de assunto, falando uma coisa totalmente aleatória. Eu não sei se vocês estão com essa mesma sensação. É muito difícil você segurar um microfone e tomar uma cerveja ao mesmo tempo. Vocês não confundem, às vezes,
eu
assim?
Eu acho
tipo...
meio chato ficar segurando...
Não, então, eu gosto de segurar o microfone, mas às vezes na hora que eu quero tomar cerveja eu erro e quase tomo o microfone,
cara,
sabe?
Isso
já é dislexia, né?
É, isso aí é um buraco bem mais embaixo.
Tá,
já,
enfim, só queria saber se era só eu, né?
Eu acho que é só você, desculpa.
Então tá bom.
Se é isso que eu queria saber, cara, é
só gente,
sabe um exercício que a gente, as pessoas no geral precisam trabalhar muito mais?
Tomar cerveja
fazer
no microfone.
Fazer sexo direito.
Bom, também.
Também, muito importante. Mas é saber fazer as perguntas. Porque a Camis queria uma resposta, mas ela fez uma outra pergunta. Ela queria. Entendeu? Esse é um exercício que a gente precisa trabalhar, saber fazer as perguntas.
Mas saber perguntar é muito importante.
Cara. É mais, mais importante do que saber responder. Ruim, é muito mais importante.
Eu sou ruim, pô, ia consultar lá na Umbanda e não sabia o que perguntar, cara.
Nossa, posso contar um caso disso daí?
Pode.
Eu...
Última pauta.
Não sei se todos vocês já sabem, acho que sim. Mas até o final de 2016 eu ia, tipo, semanalmente, assim, na gira e tal. É, esse é um dos motivos de ter, nessa época, desse momento atual da política, ter me deixado fudido da cara. Um dos grandes motivos, porque eu não sou religioso, mas, tipo, eu vou por me sentir bem e respeito, tipo, as crenças. E eu ia lá pra me sentir bem, mas eu fiquei, nessa época, muito sentido por... das pessoas que levantam a bandeira. Eu sou uma pessoa, se eu precisar, eu levanto a bandeira de um bando e vou, tá ligado? Eu não escondo de ninguém e falo. E isso é muito triste porque pode chegar um momento que a gente não possa fazer isso, né? Em público. É muito foda isso. Eu ia semanalmente e eu parei de ir e comecei a ir bem esporadicamente mesmo, assim, bem de vez em quando. E, cara, quando você vai... Fica um tempo sem ir, a experiência é muito doida, assim, porque é um detox que você vai fazer, assim, num lugar. E foram experiências malucas que eu tive nas últimas vezes que eu fui. E com relação a Umbanda, eu me sinto muito... Como é que chama a pessoa que fica na recepção, assim?
Recepcionista?
Não, o nome em inglês, Disney. Hostess. Me sinto meio hostess, porque eu... conheço muito pouco, tenho lido e tal, mas ainda conheço muito pouco da religião, respeito pra caralho. Mas eu já levei tanta gente que nunca tinha ido, eu achei engraçado isso. E eu gosto de fazer esse papel de mostrar as coisas pras pessoas e não necessariamente estar ali acoplado naquilo, de eu ter liberdade de não estar ali, mas mostrar uma face de algo pra uma pessoa, sabe?
Eu, a última vez que fui no terreiro, eu me senti mal, cara. E faz pouco tempo. E não sei se foi porque eu comecei, que eu virei Diksha Giver e comecei a entrar mais adentro nesse rolê.
Você virou o quê?
Acho que Diksha não, Giver. Cara. Mas
eu acho que foi
Diksha Giver. Já tinha ido nesse...
Diksha Giver é uma... A Diksha é uma benção da unidade. É uma doação de energia através das mãos. Foi canalizada essa energia por Siriyama Bhagavan há 10 anos atrás, na Índia. E é uma energia que começou a ser canalizada pelas crianças. Então, hoje ela é passada e desperta a criatividade e várias outras coisas.
É um rolê meio paralelo com... A essência é meio parecida com o Reiki, mas é diferente, tá. Outra coisa.
Tá ligado.
E aí eu me tornei, em abril, um Diksha Giver. Sou um doador de Diksha.
Você já tinha ido nesse local que você foi?
Não.
Dessa vez?
Não.
Talvez seja por isso.
E foi louco, porque eu fui de... É um terreiro de pessoas que eu conheço, desde quando eu vou na Umbanda. Já fiz parte de branco, já fui da corrente.
Já
trabalhei.
Eu não cheguei a trabalhar.
E eu era cambone, né? Fiquei no nível de camboneando e aprendi muito, assim. É bem legal ser cambone, porque você conversa muito com a entidade, né?
Só,
você
já
fica o tempo inteiro conversando, pergunta, e é massa. E aí eu fui nesse aí e me senti repulsa, tipo, cara, você não é desse lugar. Esse foi o sentimento que eu tive. Então,
eu tenho isso no centro espírita.
Saca? Então, tipo...
Também acontece, pelo menos motivo.
E fui, né? Eu falei, não fiquei até o final, mandei mensagem pra minha prefeitura. Eu tô indo embora, não tô me sentindo bem.
Ah, você saiu?
Saí, não aguentei ficar, cara. Não aguentei ficar.
Então, isso... Um dos motivos de eu levar anos pra criar coragem pra ir num terreiro foi isso. Porque eu já imaginava... Eu tive essa experiência com o centro espírita, isso aí em 2010, 2011, sabe? De não me sentir à vontade, e eu tinha uma ideia por quê, e eu demorei anos pra criar coragem. Foi quando eu conheci a Bruna. Eu conheci a Bruna na semana seguinte. A gente conversou muito rápido sobre Umbanda e tal. Na semana seguinte eu liguei pra ela, falei, vamos junto no terreiro e tal. Eu comecei a ir toda semana com ela. Tipo, por algum motivo eu criei um laço ali e fui me sentir bem. Mas, lá em Floripa, na última viagem, eu sei que ela ficou um ano procurando um terreiro de acordo com que ela se sentisse bem. Pra ir, ela chegou aí, até terreiro que os caras cobravam pra fazer consulta. Olha que.
Cara, eu ouvi falar isso em Floripa.
Errado pra caralho.
Eu ouvi falar isso lá.
Aí eu fui lá com ela, era um lugar. O terreiro que ela vai hoje, que ela tá também na gira, tá trabalhando. É um terreiro, meu, no meio do mato, assim, a energia é muito foda, muito diferente daqui. E não tem imagem de nada, assim, tipo, eles seguem a linha dos elementais, né? Então foi uma experiência totalmente diferente de vir aqui e eu me senti muito mais à vontade lá. Aí eu tinha um comparativo daqui com lá, saca? Aí eu vi que eu me sinto bem aqui, mas se for pra eu ir mesmo, direto, eu gostaria de ir lá, saca? Sim. A gente tava falando, eu entrei no assunto urbano por causa disso, na verdade, eu ia falando disso, acabei esquecendo. Você falou de não se consultar. Eu levei uma bronca da Bruna nessa última viagem, porque eu não fui me consultar. E eu não tinha esse ímpeto de chegar e me consultar com a entidade, assim, saca? Tipo, às vezes que eu fui, eu não tinha muito o que perguntar, sabe? Tá. É muito estranho isso, mas agora eu... E deles, eles, tipo, os amigos, né? Falam, meu, você tá louco? Você vai lá e não vai perguntar? Tipo, perdeu uma oportunidade. E eu entendo o lado deles, porque, tipo... Cara, faz sentido. Daí hoje agora eu penso, tipo, toda vez que eu for, eu vou sentar e vou pensar.
É, mas eu já
coisa,
fiz consulta só pra agradecer.
Pois
é, eu sou a entidade chegar. Diz pra mim, meu filho, isso aqui é o quê? Eu falei, eu já vim só agradecer.
Sim.
Agradecer os caminhos que vocês me abriram, vim agradecer. Então não necessariamente você precisa fazer uma pergunta.
É,
né?
Tipo, foi.
Eu acho que dá pra ter um bate-papo, dá pra ter. Tem, cara, são entidades, tem muito a compartilhar, né? De vivências que eles tiveram.
Vivência,
então,
né? Tipo,
eu acho que é sempre interessante, pelo menos uma prosa.
É, uma prosa. Isso que eu penso, uma prosa é legal. Que papo místico, né?
Uma prosa é legal.
Ouvintes, uma prosa e um café. Muito obrigado por nos escutar nesse primeiro episódio. Estamos encerrando nossa edição por aqui. Nos vemos na semana que vem. Um beijo grande pra vocês e até mais.
Um beijo na bochecha esquerda de vocês. Nunca na direita.
Um beijo no coração esquerdo.
Mas o coração é mais pro
um
centro.
Beijo na sua nádega do meio.
Na verdade, o coração é meio centro-esquerda, né? É tipo o Ciro, né?
Não. Não me vende o Ciro no meu coração, não.
Até semana que vem.
Tchau.